Ortiz, tivemos também o próprio Varela, Arrascaeta, Léo Ortiz, Varela, que ficaram fora, o Eric Pulgar no banco, Alexandro, no banco de reservas, não dá pra dizer se o Cebolinha é um titular, mas foi titular, né,
recentemente. O Luiz Araújo também tá no DM, né?
Exato,
o
Jorginho fora, enfim, foi um Flamengo bem diferente, mas ainda assim muito forte, que vence. E com todo mundo marcando, né? Samuel Lino dando assistência, marcando gol, Pedro duas vezes, aí Douglas Telles, teve gol de pênalti do Bruno Henrique, com bola rolando também do Bruno Henrique, enfim, foi um Flamengo que faz essa goleada e ajuda a levantar essa moral, né? Era um time que estava sendo bastante criticado pelas partidas ruins, eram quatro jogos sem vencer, Zé.
Não, sem dúvida alguma, o Pedro fez dois gols, né? Os dois primeiros gols na vitória no atacante vive disso mesmo, precisa fazer gol, né? Precisa levantar o moral. E ele fez dois gols, ajuda muito. O Bruno Henrique entrou, fez mais dois também. Foi um jogo muito fácil, né? Mas o Flamengo interrompe aquela sequência de derrota, né? Começo de temporada, nada melhor do que você ter um jogo mais fácil pela frente, né? Para que você apare arestas, diminua a desconfiança do torcedor. Queira ou não queira, há muita pressão. O torcedor não quer saber se os caras estão fora de forma, com problema físico, se o treinador não teve tempo de encaixar o sistema de jogo, seja defensivo, seja ofensivo, essa coisa toda, né? O torcedor quer resultado, né? E ele vinha de uma sequência de maus resultados, era uma derrota depois da outra, né? E mesmo que seja contra um adversário bem frágil, bem fraco, ele foi lá e meteu 7 gols, fez 7-1, faz uma goleada, fica tudo bem, fica tudo em casa. O atacante precisava fazer gol, faz gol, enfim, e isso é importante, né? Provavelmente na rodada do meio de semana, o jogo contra o Vitória na próxima terça-feira, os jogadores já entrarão mais leve, né? Para fazer esse jogo, mais concentrados, enfim. Ganhar não importa em que circunstâncias, de quem, sempre faz bem, principalmente. E o Felipe Luiz, ele depois da última partida, ele comentou muito isso, né? Em relação a essa questão emocional mesmo do time. Ao lado anímico também dos jogadores. Apesar de ser um time que ganhou Libertadores e Brasileiro no ano passado, o time sentiu esse começo de ano ruim. Esse começo de ano com maus resultados, derrota para o Fluminense, a derrota para o Corinthians, o empate contra o Internacional, foram resultados que estavam pesando muito nesse lado anímico do time do Flamengo, e essa vitória aí pode travar, né? Pode facilitar o trabalho do Felipe Luiz para o próximo jogo.
Pois é, e hoje, Bruno, Zé, tivemos o Lucas Paquetá atuando como um segundo volante, né? Claro, o Zé e o Bruno estavam fazendo o jogo de São Paulo, não acompanharam tanto assim o jogo do Flamengo por conta da concentração no jogo de São Paulo e Primavera, mas o primeiro tempo do Paquetá foi muito bem, né? E agora estamos revendo aqui os melhores momentos do jogo e tal. O Paquetá teve duas chances, né? Uma que o goleiro pegou num chute na área e a outra jogada na troca de passes, o bate-rebate, a bola sobra para ele cara a cara com o goleiro e ele toca na trave. Então, o Paquetá teve pelo menos duas chances ali para marcar, deu assistência, exatamente. Foi um Flamengo hoje diferente com o Paquetá jogando como segundo volante. E com a ausência do Jorginho nos próximos dias, né, ele deve ficar fora ali cerca de 3 semanas, pode ser uma solução o Paquetá. Ah, essa foi a bola na trave, que ele toca ali, a bola vai na trave, quase, né? Poderia ser também um gol. Teve pelo menos duas chances claras ali, o Lucas Paquetá. Você imagina o Paquetá atuando mais vezes assim, Bruno Prado, como esse segundo volante, ainda mais com a ausência do Jorginho, ou podendo desbancar o Eric Pulgar, formando ali uma dupla de Jorginho e Paquetá? Como é que você imagina? Porque como um ponta na direita, ele não foi bem assim ainda, é início, né? Mas hoje ele jogou bem melhor nessa função, como um 8, como um 10 ali.
Vamos falar do adversário, que é muito fraco, mas o Paquetá já fez essa função várias vezes, inclusive na Copa do Mundo. Na Copa do Catar ele jogou assim. Ele tinha o Casemiro, aí era o Paquetá e o Neymar por dentro, e três atacantes, né? O Rafinha de um lado, o Vinícius Júnior do outro e o Richarlison no centroavante. Então ele fez essa função em Copa do Mundo, inclusive. Então ele pode fazer sem nenhum problema. Na ausência do Jorginho, acho que é a melhor solução. O Pulgar é um cara que o Felipe confia muito, né? Teve uma lesão no Mundial, ficou tempo fora e jogou com o Jorginho e Saúl. E quando o Pulgar voltou, voltou como titular. Então, acho que o Felipe, a princípio, ele imagina o Pulgar como titular, tendo ali um primeiro volante mesmo, com as características do Eric Pulgar. Mas o Paquetá pode perfeitamente jogar ali. Eu não acho que tenha um grande problema em alguns jogos você ter Jorginho e Paquetá. Você tem uma qualidade imensa ali no meio campo. O Jorginho jogava como um primeiro volante na Europa, mas tem fatores aí, né? Ele era mais jovem, estava em outra condição. Mas no Chelsea ele era um primeiro volante, mas tinha o Kanté mais à frente, só que um cara que corre muito, muito físico. Jorginho jogava à frente da zaga para iniciar jogadas, mas era uma outra característica. Paquetá ele pode jogar como segundo volante, pode jogar mais avançado, como um meia, pode jogar da direita para o meio, pode jogar da esquerda para o meio. Ele já fez todas essas funções também na seleção brasileira. O Paquetá, até no último ciclo, até a Copa do Catar, quando o Tite ele definiu essa escalação para a Copa, na Copa mesmo, né? Antes do primeiro jogo, com o Vinícius Júnior, mais ofensivo. Durante boa parte da eliminatória, ele jogou com o Fred ao lado do Casemiro.
O Tite precisava arrumar um lugar para o Vinícius Júnior.
Sim, que estava muito
e
bem.
Ele encontrou recuando o Paquetá.
Então, quando estava com o Casemiro e Fred, e o Neymar já vinha jogando mais por dentro, desde que foi para o Paris Saint-Germain. O Paquetá muitas vezes jogou pelo lado. Muitas vezes teve Casemiro, Fred, Neymar por dentro, aí o Paquetá de um lado e um outro ponta do outro lado. Já muitas vezes a seleção jogou assim e ele jogou bem. Então eu acho que ele pode fazer qualquer uma dessas funções. A princípio, acho que a ideia do Felipe é usar o Pulgar com o Jorginho, o Paquetá do lado para dentro, o Arrascaeta como um meia, segundo atacante, e um ponta mais agudo do outro lado. Mas o Paquetá pode jogar. Nessa ausência do Jorginho, acho que a melhor solução é ele jogando ao lado do Pulgar ali como segundo volante.
Eu também acho que a melhor versão dele é jogando um pouco à frente. Ali pelo... Ele pode jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo centro. Ele pode jogar de segundo volante, pode jogar até como um falso 9 ali. Ele já jogou no Flamengo nessa posição antes de ir para o futebol europeu. Mas eu tenho a impressão que a melhor versão é jogando pelo lado direito do campo ali. Seria o quê? Seria Pulgar e Jorginho, aí ele pela direita e Arrascaeta ali pelo meio. E Samuel Lino ou Everton Cebolinha e alguém pela esquerda, né? Ou Carrascal, né? Pela esquerda, né? Às vezes começa... tem tanto jogador, né? Mas não dá para imaginar um time sem o Carrascal pela bola que ele tem jogado ultimamente, né? E o Pedro é o homem ali para jogar um pouco à frente. Como de vez em quando, dependendo do jogo, o Felipe Luiz gosta de um nove diferente, usou muito Plata nisso, eventualmente pode ser o Paquetá, pode ser o Plata, pode ser qualquer um deles ali. Né? Mas assim, eventualmente, como hoje, por exemplo, dá para jogar com o Paquetá ao lado do Pulgar, ao lado do Jorginho, ao lado de qualquer um outro. Mas tem tanto jogador nessa posição, né? Tá começando agora e o Jorginho tá no DM, o Saúl tá no DM, o De La Cruz tem esse controle de minutagem, mas tem o Pulgar, tem o Everton Araújo, tem o De La Cruz, tem o Saúl, né? O Jorginho, que a gente já falou, tem tanto jogador nessa posição ali, que acho que vai ser bem raro a gente ver efetivamente o Paquetá jogando como um segundo volante. Eu acho que ele jogaria mesmo um pouco mais pra frente ali.
É isso, e agora o Flamengo, portanto, pega o Botafogo, né? O jogo já no sábado ou no domingo, dependendo aí da televisão, né? Mas acho que será no domingo, né, esse jogo, Botafogo e Flamengo, com o mando do Botafogo. Então o Flamengo vai jogar lá no estádio Nilton Santos, gramado sintético, e aí talvez, vamos aguardar qual será a escalação, né, desse Flamengo. Mas aí a gente falou até da Taça Rio, tem a Taça Rio, né, os perdedores das quartas de final jogam essa Taça Rio. Então, o calendário não será aliviado, né? É isso que é ruim, né? De nenhuma forma o calendário é aliviado, né? Porque assim... vamos confirmar as datas, mas já é junto com, nos outros anos era paralelo com as fases decisivas do Carioca, né?
Sim, mas assim, o que aumenta o número de datas é o torneio contra o rebaixamento, porque é um quadrangular, né? São quatro equipes, todas contra todas, né?
Sim, não, eu digo assim.
Agora assim, seja Taça Rio ou seja Taça Guanabara,
isso.
Aí teremos quatro datas, aí não isso não muda, é o que o
mas eu digo assim, poderia
Flamengo tentava
ser,
evitar, né?
Mas poderia ser eliminado e não disputar a Taça Rio, né? E aí você teria uma preparação e focaria no que é importante, né?
É que assim, se você passa pelo Botafogo, você vai para a semifinal, você vai tentar jogar pelo título. Você vai utilizar, na teoria, o que tem de melhor, né? Se vai para a Taça Rio, cara, você bota ali o reserva recheado com alguns da base ali, você não vai se preocupar em ganhar, né? Você não vai se entregar, você não vai, não demanda tanto desgaste, né?
Teve alguns anos aí que o Botafogo ganhou, né? E mostrava a comemoração dos jogadores, assim, porque zero valia, entusiasmo.
Acho que era o caminho para a Copa do Brasil. O único jeito do Botafogo se classificar para a Copa do Brasil era ganhando a Copa Rio.
Exatamente. Então é isso, né, Bruno, Zé, Flamengo faz essa goleada, na próxima terça-feira pega o Vitória lá em Salvador pelo Campeonato Brasileiro, e aí tem mais alguns dias até, né, esse jogo contra o Botafogo no final de semana, antes da Recopa Sul-Americana. Flamengo que tem então agora o jogo contra o Vitória, Campeonato Carioca contra o Botafogo e depois a Recopa Sul-Americana, uma sequência aí de 3 jogos ainda este mês de fevereiro.
Maratona de que todo mundo está passando. O Flamengo tem a Recopa, né? Nessa semana de Recopa, os times do Brasileiro terão um descanso, né? Com exceção do Flamengo, do Bahia, do Botafogo, que vão jogar pela pré-Libertadores. E o jogo Corinthians e Atlético Paranaense também vai acontecer nessa semana aí, do jogo de ida da Recopa e da ida da pré-Libertadores, que foi o jogo adiado desta semana que passou, porque o Corinthians jogou com o Capivariano, jogo empurrado pela Supercopa do Brasil, né? No fim de semana teve rodada do Paulista, mas o Corinthians jogou na Supercopa. Esse jogo que era Corinthians e Capivariano foi na quinta-feira, e aí adiou o jogo com o Atlético Paranaense no Brasileiro, que será nessa data aí de Recopa e de pré-Libertadores, né? Então teremos Corinthians, Atlético Paranaense, Botafogo, Bahia e Flamengo, 5 times da Série A em campo no meio de semana. Os outros 15 vão ter um descanso finalmente, né? Mas o Flamengo não, né? O Flamengo vai ter que jogar. E vão cobrar. Assim como eu falei da Supercopa também, acho que a Recopa, assim, é um torneio. Claro que se ganhar é legal, mas também se perder, toque em frente, né? Até eu falei disso na sexta-feira, antes da final de Flamengo e Corinthians, né? Não sabia quem venceria. Falei assim, assim deve ser comemorado por quem ganha, mas para quem perde, segue a vida. Aí um monte de torcedor do Corinthians foi ver o comentário depois e foi me xingar no Instagram, achando que eu tinha menosprezado o título do Corinthians. Não, eu falei na sexta, hein? Podia ser 10-0 pro Flamengo, 10-0 pro Corinthians, tanto faz. Tem que comemorar quem ganha. Quem perde, segue, toca. Não é uma competição assim, que, nossa, eu perdi, vai acabar o mundo. Não, e a Recopa é a mesma coisa. Mas como o Flamengo perdeu a Supercopa, não começou bem o Brasileiro, provavelmente o Flamengo sofrerá uma cobrança acima do que deveria nesse duelo com o Lanús.
Exatamente, o primeiro jogo na Argentina, um jogo de volta aqui lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, né? Flamengo e Lanús. Obrigado, Bruno Prado, José Manuel de Barros, que voltam na programação da Jovem Pan nos próximos dias, nas próximas horas.
Quarta-feira eu tô Grêmio. Sexta-feira, Corinthians e jogo do Bragantino. Corinthians e Bragantino.
Terça, Vitória e Flamengo, sabe? E amanhã também no Papo de Setorista.
Boa. Então estaremos nessa amanhã, às 15h, no Papo de Setorista. Vamos girar as informações? Amanhã, Noroeste e Santos. A bola rola às 16h. Lá no interior de São Paulo, as informações do Santos. Com ele, Guilherme Nápoles.
Um abraço para você que se liga na jornada esportiva da Jovem Pan. O Santos vive um momento delicado no Campeonato Paulista e é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento e tem uma diferença de apenas 2 pontos para o Veloclube. Neste domingo tem um confronto, claro, muito importante contra a equipe do Noroeste, jogando fora de casa, pensando, claro, numa vitória para se livrar deste fantasma do rebaixamento no Campeonato Estadual. A expectativa era de que o Santos contasse neste domingo com o retorno de Neymar aos gramados. Ele que segue se recuperando da artroscopia feita no joelho esquerdo para a reconstrução do menisco, cirurgia esta realizada no dia 22 de dezembro do ano passado. Neymar ainda não entrou em campo nesta temporada, mas não será neste final de semana que fará sua estreia no ano de 2026. Ele sequer foi relacionado para o confronto diante do Noroeste, e o Santos tem a expectativa de contar com seu capitão e camisa de número 10 apenas na última rodada da primeira fase, justamente diante da equipe do Veloclube, hoje primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, no próximo domingo, dia 15, domingo de carnaval. Neste meio tempo, o Santos ainda enfrenta o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, mas por conta do gramado sintético, o Neymar não estará à disposição. Ainda pensando neste jogo contra o Noroeste, Vojvoda tem outros desfalques, como por exemplo o Zé Rafael, que por falta de ritmo de jogo, por um problema físico, não estará à disposição e também não viajou com o grupo. Gabriel Menino cumpre suspensão após expulsão contra o São Paulo e o Willian Arão ainda a saúde segue desfalcando o Santos. No sistema defensivo, Adonis Frias, que deixou o campo de jogo contra o São Paulo ainda no intervalo pelo Campeonato Brasileiro, com uma lesão muscular na panturrilha direita, é outro que também desfalca o Santos. Com novidades e muitos desfalques, é um confronto decisivo. E o Peixe, claro, vislumbra uma vitória jogando em Bauru.
Obrigado, Guilherme Nápoles, com as informações do Santos. Amanhã tem derby, tem Corinthians e Palmeiras em Itaquera. As informações do Corinthians, com ele, Vitor Boni.
Um abraço a você ligado aqui na programação da Jovem Pan. O Corinthians finalizou nas últimas horas a preparação para o primeiro derby da temporada 2026, jogo que acontece neste domingo às 8h30 da noite em Itaquera pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. E o técnico Dorival Júnior tem dois desfalques já confirmados. O atacante Caio César com lesão muscular na coxa direita e também o lateral esquerdo Hugo com lesão no joelho direito, dois jogadores que foram substituídos ao longo da vitória por 3-0 sobre o Capivariano na última quinta-feira. Além dos dois, o volante José Martínez, que retornou ao Brasil nesta sexta-feira depois de um mês de ausência, também está fora do duelo.
Vamos daqui a pouquinho voltar com as informações do Corinthians com o Vitor Boni. Amanhã o convite para você nos acompanhar, a bola rola 8h30 da noite, Corinthians e Palmeiras. Uma super cobertura amanhã no nosso domingo de futebol na Jovem Pan, 1h Canelada, 15h Papo de Setoria, depois 16h Noroeste Santos, na sequência às 18h Jovem Pan Futebol Clube e às 20h tem Corinthians e Palmeiras, ou seja, da 13h até 23h da noite, muito futebol aqui na Jovem Pan. Agora o Palmeiras, né? As informações do Palmeiras, com ele, o Marques.
Enquanto agita o mercado da bola, o Palmeiras encara o primeiro derby da temporada 2026. O Verdão vem de goleada contra o Vitória na Arena Barueri por 5-1. E agora só tem olhos para o Corinthians. Abel Ferreira analisou o duelo contra o rival. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui na PAN.
No ano passado ganhou 2 títulos, este ano só ganhou 1. Como eu disse, é uma equipa que tem jogadores para lutar pelo título, por todos os títulos. Né? Por isso é que às vezes quando vejo jornalistas a dizer só o Palmeiras e o Flamengo, não, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o Corinthians, que tem condições para lutar por títulos. E a prova está aí, portanto, o próprio São Paulo, vocês viram como é que o São Paulo jogou contra o Flamengo, é só manter a consistência, por isso quando eu falo que o futebol brasileiro é super competitivo e vocês continuam a insistir, porque é o Palmeiras, porque é o Flamengo, porque é o Flamengo, porque é o Palmeiras, isso cai tudo por terra quando nós falamos em factos, quando nós vemos a performance do São Paulo contra o Flamengo, quando vemos a performance do Corinthians contra o Flamengo.
Está chegando a hora, neste domingo, às 20h30 da noite, você confere o primeiro derby da temporada 2026. Tem Corinthians e Palmeiras frente a frente aqui na Jovem Pan.
Obrigado, Pedro Marques. Assim nós vamos encerrando o pós-jogo da Jovem Pan. Amanhã, 13h, Canelada e toda a programação de esportes na Jovem Pan, na rádio, no YouTube, na TV e no aplicativo Panflix. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu Futebol Jovem Pan. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta. This is the number one. The number one hit music station. Jovem Pan. Don't stop the music. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. Hey, you got me in love again. This is Dua Lipa. All I soccer for. It's the weekend. All I soccer for. A, B, C, D, forget. Hi, I'm Gail. You and your mom and your sister and your child. Hi, it's Daddy Stax from the Naked Collective.
Love sick, call this girl and she's gone right to my heart. cue to work for it. I know.
they would ever come. But I looked you in the eyes and pulled the rug. You try to take away my sanity. Baby, that ain't for me. That ain't for me. Oh, no. We're thinking about you late night. No. We're running around with you now. I'm picking up pieces of my soul from out the floor. I said I would die for you, baby. But I can't take this pain no more. I thought I was willing. But tonight I saved my life when I showed you the door. I don't want to lose you, baby. But I can't play this game no more. I thought it would kill me. But tonight I saved my life when I showed you the door. When I showed you the door. When I showed you the door. But tonight I saved my life. I said I would die.
Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this.
will both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry.
Across the room. Wait, I think I've been there too. What you Abrams da Pan com That's So True. Rolou também aqui na número 1 do Brasil. Sons de The Weeknd, Can Feel My Face, Chainsmokers, Taylor Swift com The Door, Lola Young, Messi, dentre outras. E a gente vai pro break bem rapidinho. Voltamos já direto com os clássicos da Pan imperdível. Continue aqui na melhor do Brasil.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan. A melhor música. I'm begging, begging. One radio, all the hits. Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. A justiça da democracia.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br, agora para conquistar sua independência financeira.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai no Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Estamos de volta aqui no Melhor do Brasil, na sua Jovem Pan. Prazer estar contigo. Eu sou o Beto Keller aqui, na Melhor, na sua Jovem. Obrigado pela sintonia e pela companhia. Mais uma noite terminando, abrindo mais uma madrugada. E aqui sempre tem os clássicos da Pan, trazendo aquelas músicas que marcaram época, que fizeram história. que nasceram aqui no solo sagrado do rádio do Brasil. Então, prepare-se aí, ó. Você vai ouvir Soft Cell, um hino dos anos 80, Bronski Beat também, o grande Lionel Richie, que continua na atividade, Shalamar, Whitney Houston, Chaka Khan, Madonna e muito mais. Então, está preparado, porque vai começar. Com ela, a rainha da disco.
Back to the best.
Back to the music.
Clássicos da
Pan. Donna Summer on the radio.
Hang my head.
Jovem Pan.
The Classics.